O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola.
Central 3, está começando mais um podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. Falando no site, eu vou chamar o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo.
Não vem com essa pra cima de mim hoje não, porque esse programa hoje é na tua.
É na minha?
É, foi sua sugestão, seu roteiro, então hoje você que brilha, eu só vou assistir, vou tirar um cochilo. Antes de começarmos, vou dar um abraço pro Diego Moura Dias, que a gente tá citando ele de novo, mas que no último programa ele deu uma dica de documentário bem legal, eu ainda não assisti, mas pelo que eu procurei, achei bem legal a premissa, que se chama Seven Broken Cameras, sete câmeras quebradas, que é de várias filmagens, estou lendo aqui um recado do próprio Diego, inclusive. São várias filmagens feitas por um palestino que comprou uma câmera para filmar o filho, mas acompanha também, termina por acompanhar diversos episódios de tensão entre palestinos e israelenses. Também mandar um abraço pro Felipe Juan Max, que nos recomendou para o Aloísio lá na página do Facebook Xadrez Herbal, e também para Karime Farache, que sempre tagueia o Gustavo Guimarães no Fronteiras Invisíveis do Futebol.
Alô, Gustavo, tá escutando?
Deu match.
Mandar um abraço também pro Marcelo Morikawa, que falou que na região de Rio Preto, aqui em São Paulo, existe um município chamado Palestina, que é a terra de Romarinho. A torcida corintiana deve saber disso.
Eu vou partir pra violência. Foi um comentário clubista.
Clubista como? Eu não sou corintiano.
Você é o quê, então?
Eu sou São Paulino.
Ah, tá.
Os nossos ouvintes sabem disso.
E você não pode querer zoar porque eu sou líder do campeonato e cito o Romarinho, é isso?
Não tem nada disso.
Que ele fez aquele gol lá e tal. Mas eu gosto do Romarinho, porque ele tem personalidade naquele jogo contra o Boca na Bombonera. Mas enfim, ele tá na Arábia, né?
Tá no mundo árabe.
É, no mundo árabe. É. O cara tá jogando, não é na Europa, não é no continente asiático, é mundo árabe.
Mundo árabe. Enfim, falar do programa de hoje, né? Vamos para a África do Sul, já que completou-se no mês passado 25 anos da visita de Nelson Mandela ao país. Eu digo isso no mês passado porque vocês provavelmente vão ouvir esse programa em setembro, apesar de a gente estar gravando em agosto. Então, começamos nossa viagem pelo continente africano.
A história.
Então, meus caros ouvintes, vamos falar da história da África do Sul, do território que corresponde hoje à África do Sul, embora seja um território bastante heterogêneo, né? E começando aí pela história, qual foi a primeira população, digamos assim, dessa região, meu caro Matias? Lembrando que a África é o berço da humanidade.
Sim, acredita-se, né, que o povo San, conhecido como os Bushmans, que são também conhecidos como os pigmeus, né, tenham sido os primeiros a chegarem ao sul do continente entre 25 a 40 mil anos. Atualmente existem ainda descendentes dessas populações, são cerca de 90 mil espalhados pelo sul do continente, sendo que 10 mil na África do Sul e em outras regiões como Angola, Botsuana, Namíbia e Zâmbia. Na Era Comum, no primeiro milênio da Era Comum, intensifica-se a expansão Banto, partindo do delta do Níger em direção à África Austral, chegando à atual província de KwaZulu-Natal, que fica no sudeste da África do Sul, por volta do século VI. Os principais ramos bantos na África do Sul são o Lemba, o Niguni, que corresponde ao Ndebele, o Swazi, o Xhosa e o Zulu, que são os maiores grupos étnicos da África do Sul, o Shagantsonga, o Sotho Tswana, que corresponde Basoto, Pedi e Tsuana, e o Venda. É, inclusive, essas são algumas das 9 línguas nativas oficiais da África do Sul. Lembrando que são 11 ao todo, considerando o inglês e o afrikaner, que a gente vai falar mais adiante. O Bartolomeu Dias tornou-se o primeiro navegador europeu que se tem registro a dobrar o então chamado Cabo das Tormentas, que fica ali no sudoeste da África do Sul.
E como eu sei que o senhor odeia o Vasco...
Eu não odeio o Vasco.
Nossos ouvintes vascaínos...
Meu avô era vascaíno.
Ah, sempre tem essa, né? Até tenho amigos negros, não sou racista.
O professor Tanguy sabe que eu tenho um carinho pelo Vasco, apesar da rivalidade.
Quem foi o segundo navegador a cruzar... O vice-navegador a cruzar o Cabo?
Foi o Vasco da Gama. Ah, não podia perder essa piada, né? Mas quando o Vasco da Gama cruzou, já era, inclusive, o acidente geográfico era até conhecido como Cabo da Boa Esperança, foi rebatizado pelo rei João II quando Bartolomeu Dias retornou a Portugal. Mas apenas em 1652 que teve início a colonização europeia nessa região, com a fundação da cidade do Cabo por Jan van Riebeck, que era um funcionário da Companhia das Índias Orientais. Nos 5 primeiros anos da chegada do Yan à região, começam a vir as primeiras famílias holandesas, né, no começo. Eram cerca de 250 famílias brancas que chegaram à região da cidade do Cabo, e também já começou a importação dos primeiros escravos de outras regiões africanas. No restante do século XVII, muitos calvinistas, não só de origem holandesa, mas também alemães, escandinavos e franceses, fogem para a África do Sul por conta da perseguição religiosa na Europa. E essas são as bases para a formação dos afrikaners, né? Que é a origem europeia e a religião protestante, no caso, o calvinismo. E além da passagem bíblica sobre a maldição de Noé aos descendentes do seu filho Cã, está em Gênesis 9:18, do capítulo 9, versículo 18, até o capítulo 10, versículo 32, a predestinação também justificava a escravidão dos nativos. E isso vai ser muito utilizado para justificar também o regime do apartheid, como a gente vai ver mais adiante.
Só duas observações. Primeiro, nossos caros ouvintes, ele citou os versículos de cor, e eu não estou de sacanagem. E segundo, né, um abraço pro espero que não seja nosso ouvinte, o abraço é irônico, Marcos Feliciano.
Espero que não ouça mesmo. Ou se ouça, que
aprenda. Não, um eu não quero. Não quero ele de nosso ouvinte.
Eu também não.
Dispenso.
Já no final do século XVIII, a cidade do Cabo é conquistada pelo Império Britânico e 7 anos depois é devolvida aos holandeses, para voltar definitivamente à coroa inglesa em 1806 por conta da aliança da então República Batava com Napoleão. Alguma piada com Batavo?
Não, eu não pensei em nada. Foi você.
Foi da minha cabeça. 30 anos depois, o parlamento da Grã-Bretanha abole a escravidão e isso acabou ocasionando um movimento chamado The Great Trek, ou seja, a marcha dos boeres, como eram conhecidos os fazendeiros de origem holandesa, para fugir do controle britânico, chegando a territórios que hoje compreendem Moçambique e Zimbábue, além de fundarem 3 repúblicas que serão depois províncias sul-africanas, né? Natal, Orange e Transvaal, isso em 41, 54 e 52.
Do Transvaal, inclusive, ela tem um papel central na futura Guerra dos Boeres, que a gente vai falar, né? E essa Great Trek, ela também teve participação dos Klingons e dos Vulcanos.
Meu Deus, depois sou eu, né?
Mas hoje eu tô assumindo o seu papel, então eu tenho que fazer piada ruim.
Tá ok. Durante esse movimento do Great Trek, claro, já anteriormente já tinham conflitos com as populações nativas, mas isso se intensificou, ocasionando a Batalha do Rio de Sangue, quando, em 1838... quando centenas de Voortrekkers, pioneiros em africana, liderados por Andries Pretorius, que fundaria depois a cidade de Pretória, são atacados por milhares de guerreiros do rei Dingane, que havia assassinado seu meio-irmão Shaka para subir ao trono. O Shaka era considerado um colaboracionista dos invasores, quando aqueles alcançaram as margens do rio Nikome. Em 1843, 300 indianos desembarcam em Porto Natal, atual Durban, para substituir os prisioneiros Zulus que resistiam à servidão, chegando a quase 150 mil no final do século. Inclusive, um tal de Mahatma Gandhi, em viagem à África, ajudou na formação do Congresso Indiano de Natal, em 1894, organização que lutou sem sucesso contra a discriminação dos indo-africanos. Quando a gente fala do apartheid, cita muito, né, a questão dos povos originários, dos povos africanos, mas acaba esquecendo que existe uma grande população indiana na África do Sul, que não era tão discriminada quanto os africanos, mas também sofria restrições. São descobertas jazidas de diamante nas cercanias de Kimberley em 1869 e 17 anos depois começa a exploração do ouro em Transvaal. E como o Felipe falou, né, isso vai ser importante para a gente falar da Guerra dos Boeres, porque é nesse momento que o Império Britânico volta os olhos à África do Sul. Ela se torna atraente, né, para a colonização, porque até então a sociedade, a colonização na África do Sul era agropastoril, não tinha recursos naturais ou minerais.
Era mais um movimento de migração do que de colonização ou de imperialismo, quando a gente teve, por exemplo, na Nigéria.
Inclusive, a Companhia das Índias Orientais, holandesa, ela nunca fez investimentos na região, porque não era interessante. E até os próprios afrikaners, com o passar do tempo, eles vão perdendo essa identidade holandesa. Eles vão justamente se recriando, né? Eles se tornam afrikaners. Eles se consideram nativos também da terra. Ocorre também nesse período a Guerra Anglo-Zulu, em 1879, que vai durar até o começo do século XX.
E que é muito presente em filmes. Né? Tem um filme muito famoso, né? O Zulu, com Michael Caine.
Filmaço.
Que é os caras de vermelho e os Zulus com peles. Né? Uma coisa bem... está muito no imaginário britânico.
Inclusive, esse filme, falando um pouco de futebol, esse filme inspirou a torcida do Birmingham City a se chamar de Zulus, porque a torcida do Birmingham City tinha muitos negros presentes. Então eles são conhecidos como os Zulus e fazem questão de gritar Zulu, Zulu, Zulu quando vão em...
A torcida do Tottenham também é chamada assim.
A do Tottenham são os Jeeds.
Mas também tem uma questão racial, não tem?
Mas com os judeus.
Ah, não, tem uma torcida de Londres que é chamada de Zulu. Acho que pejorativamente.
Bem, eu sei, tá. Sei a do Birmingham. Do Birmingham, então, tenho certeza. E nesse contexto, né, da descoberta dos minerais preciosos, que aparece a figura de Cecil Rhodes, que seria primeiro-ministro da Colônia do Cabo e proprietário da companhia mineradora De Beers. Ele lança também o plano de construção megalomaníaco da ferrovia Cabo-Cairo, na década de 1890, que nunca vai ser concluída, né? Porque imagina uma rodovia que cruze a ferrovia que cruze a África do Sul de norte a sul.
A África inteira.
De norte a sul.
E o Cecil Rhodes até hoje ele é um personagem muito polêmico na África do Sul, né? Tem uma estátua dele muito gigantesca, acho que em Joanesburgo.
Tem uma universidade que leva o nome dele. Inclusive, Zâmbia e Zimbábue eram conhecidas como Rodésia do Norte e Rodésia do Sul.
Exatamente. Né? E ele, digamos assim, tem a discussão pra gente, né, que ele é praticamente um genocida.
Sim.
Né? E aí a discussão é se ele era um genocida diretamente, indiretamente, enfim, mas ele hoje é um personagem que desperta muitas paixões na África do Sul, inclusive tem um movimento, né? Eu lembro muito bem nesse caso da estátua, porque tem um abaixo-assinado na internet, um manifesto para tirarem essa estátua.
E nesse plano da ferrovia Cabo-Cairo acabou acontecendo também um incidente diplomático com a França, porque os franceses tinham um plano similar, mas era o eixo oeste-leste, né, que iria do Senegal até o Djibouti. Enquanto que os portugueses tinham um plano mais humilde ainda, mais modesto, que iria da Angola a Moçambique.
É, originalmente os portugueses queriam juntar Angola e Moçambique, eles queriam toda aquela faixa de território, né? O plano cor-de-rosa, porque era a cor do mapa que eles entregaram na Conferência de Berlim. E aí todo mundo olhou e falou, então, Portugal, legal, senta lá, a gente vai decidir aqui, a gente avisa. E aí Portugal basicamente ficou com o que manteve até a década de 1970.
Na virada do século ocorre a Segunda Guerra dos Boers. Não falei da primeira porque...
Preconceituoso.
Porque ela é menor importância histórica, mas acaba sendo um continuísmo também. E nesse contexto tem a vitória britânica, justamente porque os boers não queriam que os britânicos invadissem os territórios através dos minérios, mas esse conflito acabou gerando a União Sul-Africana, que seria uma república ligada ao Commonwealth, um governo autônomo, mas que respondia às leis britânicas. E os afrikaners, eles reclamam muito, historicamente, em relação aos mortos dessa guerra, inclusive mulheres e crianças, que são 20 milhares que morreram nos campos de concentração construídos pelos ingleses.
E esses campos de concentração, eles foram apoiados por uma época até jovem oficial na Marinha Britânica, chamado Winston Churchill.
Só para constar. Esse cara aí. Em 1911 tem o regulamento do trabalho nativo, o que acabava fazer com que os africanos, eles não pudessem pedir demissão. Era uma via de mão única. Os ingleses podiam, os brancos podiam demitir os africanos, mas eles não podiam se demitir. Como passe no futebol, o antigo passe. No ano seguinte, é fundado o Congresso Nacional Africano, principal partido dos povos originários, e 3 anos depois é fundado o Partido Nacional de Representação Afrikaner. Em 1913, é assinado o Ato de Terras Nativas, que acaba gerando uma concentração das terras produtivas em 90% aos brancos. E o político Jan Smuts, do Partido Nacional, utiliza pela primeira vez, em 17, o termo apartheid, segregação em Afrikaner. Ironicamente, ele seria derrotado nas eleições de 1948 por Daniel François Malan, responsável pela implementação do regime segregacionista. Em referendo realizado em 5 de outubro de 1960, já pulamos aí as primeiras décadas do século XX, afinal estamos falando de quase 2 milênios de história, esse referendo em 5 de outubro de 1960, os votantes brancos decidem pela separação completa da África do Sul com a coroa britânica e a Commonwealth, e é declarada a República da África do Sul em 31 de maio do ano seguinte.
E para os nossos ouvintes que se interessam por temas militares, história militar, tem duas curiosidades aqui nesse meio tempo, né? A primeira é que na Segunda Guerra dos Boeres, foi a primeira vez que se usou, na verdade os Boeres, tem a discussão, né? Quem inventou o quê, né? Que os Boeres teriam talvez até inventado, a pólvora que não solta fumaça. Então, a Guerra dos Boeres favoreceu muito guerras de guerrilha com atiradores, como se fossem snipers, né? E uma pólvora que não entregava a posição deles. Isso é considerado um marco, né, nas guerras de guerrilha, que marcaram muito a África, inclusive na Primeira Guerra Mundial. E, falando em guerras mundiais, nós tivemos muitos sul-africanos que lutaram nas guerras mundiais pelo Império Britânico. Mas a gente também teve vários casos de afrikaners durante a Segunda Guerra Mundial que lutaram ou então organizaram inclusive movimentos de guerrilha dentro da África do Sul pró-eixo, pró-Alemanha nazista. E a Alemanha nazista incentivava muitas vezes esses movimentos para enfraquecer o Império Colonial Britânico, né, o seu principal adversário nos primeiros momentos da guerra. Inclusive tem uma coisa bastante polêmica, que é uma troca de correspondências entre Gandhi e Hitler. Porque, não que Gandhi é um personagem extremamente polêmico, né? Tem um texto lá no Xadrez Herbal sobre alguns podres da biografia dele. Mas Hitler fomentou vários desses movimentos locais, sejam de brancos, sejam de indianos, sejam de árabes, para lutar contra o Império Britânico. Então, para quem se interessa pelo assunto, tem essas duas curiosidades aí.
Vamos passar agora para o campo, para falar de como o futebol é um espelho da sociedade sul-africana.
O campo.
Os torcedores do Vasco que ficaram incomodados com a minha piadinha, peço desculpas, mas...
Arregão.
já existiu um clube sul-africano chamado Vasco da Gama, da Cidade do Cabo, na verdade num subúrbio da Cidade do Cabo chamado Pearl, que foi fundado em 1980 e foi dissolvido esse ano e atualmente joga com o nome de Stellenbosch Futebol Club. Mas chegou a disputar a primeira divisão sul-africana. Mas vamos falar agora da história do futebol na África do Sul, que começa lá atrás, em 1861, antes mesmo da unificação das regras do futebol, quando o diretor do Diocesan College, da Cidade do Cabo também, o Canon George Ogilvie, introduz o futebol jogado com as regras de Winchester, que eram similares às da escola de rugby, isso em 1861. E, no ano seguinte, 23 de agosto, é disputado um amistoso entre os oficiais do exército e os funcionários do serviço social, que termina empatado em 0-0.
Que beleza!
Um belo começo do futebol.
Começou bem.
Já em 1879, é fundado o Pieter Maritzburg County Football Club, só para brancos. E, na década de 1880, existem relatos da existência de clubes africanos e indianos, principalmente em Durban e Joanesburgo. Em 1892, é formada a Football Association of South Africa, exclusivamente branca, e que se filia à Football Association da Inglaterra em 1895.
Do Reino Unido, fala direito.
Não, é da Inglaterra, porque cada um tem a sua federação. Outras associações raciais nacionais surgem posteriormente. A South African Indian Football Association, em 1903. A South African Bantu Football Association, em 1933. E a South African Colored Football Association, em 1936. O Corinthians FC realizou 3 turnês pela África do Sul antes de chegar ao Brasil e fundar inspirar outro time. Isso foi em 1897, 1903 e 1906.
Nessa de 1903, o Mirandinha marcou 3 gols. E foi quando ele teria dito que I run or I think.
I think. Enquanto que o Orange Free State Bantu Football Club viajou para a Inglaterra em 1898. No ano seguinte, o Kafir Futebol Clube realizou uma série de amistosos na França e Reino Unido, sendo capitaneados por Joseph Tuai, que seria futuro tesoureiro do Congresso Nacional Africano. O termo Kafir é pejorativo, é utilizado pelos africanos para designar os negros. É uma derivação do termo árabe Kafir, que possui 2 significados, né? Ou cobrir, e daí num sentido mais amplo de cobrir a verdade...
Ser desonesto.
Ser desonesto ou infiel. A FASA excursiona pela América do Sul em 1906 e 4 anos depois torna-se a primeira associação não europeia da FIFA. E também recebe a visita de uma seleção amadora da Football Association, gesto repetido nas décadas seguintes. Em 1935 somente é disputada a primeira competição interracial do país, a Sussman Cup. Coincidentemente, uma das principais militantes anti-apartheid na segunda metade do século foi Ellen Sussman, que tinha apenas 18 anos na época. Não sei se a família dela já era uma família integracionista.
Se tem uma ligação, isso é só coincidência, né?
não consegui, até porque essa Sussman Cup, não consegui nem achar quem foi o vencedor dela. É considerada a primeira competição interracial, só que não tem mais registro.
Eu acho que muito provavelmente porque o time negro venceu. Talvez. E os caras deram um sumiço na súmula.
Na ata. O Orlando Pirates, um dos clubes mais populares da atualidade, é fundado no Soweto em 1937. Já o seu arquirrival, o Kaizer Chiefs, surgiu na mesma localidade, mas somente em 1970, por iniciativa de Kaizer Montaga. Olha só, ele deu o nome do time e o nome dele. Tipo o Perilima, aqui na Paraíba. E ele era ex-jogador dos Pirates.
Só para contextualizar, um grupo de pagode fundou um clube de futebol, é isso? Explica para os nossos ouvintes.
Então, Soweto, pessoal, significa Southwest Township. Que era como eram designadas os guetos, né? Falando um it, claro. Então era a sigla, né?
Era como se fosse favela do sudoeste, praticamente isso.
Sudoeste de Joanesburgo, no caso. Falando um pouquinho de rugby, os Springboks realizam sua primeira...
Eu não autorizei.
Os Springboks realizam sua primeira viagem internacional com destino à Oceania, onde enfrentaram os All Blacks e os Wallabies, né? Notando que foi um ano antes do Apartheid, né? E isso tem um peso importante para o contexto do esporte internacional na África do Sul. O combinado de Katanga goleia a Joanesburgo Bantu Football Association na cidade de Elizabethville, no Congo belga, por 8-0 em uma partida válida pela primeira competição africana, mas sem caráter oficial, disputada em 1950, já que não existia ainda a Confederação Africana de Futebol. As associações raciais, a SAPFA, a SACFA e a SAIFA, se unem em torno da entidade anti-apartheid South African Soccer Federation, fundada em 1951. Já que o Apartheid já estava
vigente.
Vigente há 3 anos, obrigado. Enquanto isso, a SAFA é readmitida na FIFA no ano seguinte, ainda por conta das restrições às populações nativas. Em 1953, a Durban and District African Football Association conquista o torneio Rhodes Centenary, uma grande ironia, né? Realizado na Rodésia do Sul, o atual Zimbábue. A SAFA é rebatizada como Football Association of Southern Africa em 1956, mas é obrigada a derrubar as cláusulas racistas do seu estatuto por pressão da FIFA. David Julius e Stephen Kalamazoo Mokone assinam com o Sport Lisboa e o Cardiff City, respectivamente, no mesmo ano. E a gente estava fazendo uma pesquisa, né, Felipe, de saber quais jogadores sul-africanos jogaram no Brasil. E não, parece que tem registro só de um que atualmente está no Brasil.
E dois no Santos na década de 90, mas que jogaram super pouco. Né, os que jogaram no Santos na década de 90. Lembrando que assim, né, nós temos vários ouvintes santistas, e inclusive ouvintes mulheres santistas, né, mas a década de 90 foi uma década que o Santos teve muitas bizarrices nas suas contratações. Né? Eu digo bizarrices assim, jogadores por questão de marketing, ou jogadores que ninguém nunca tinha ouvido falar. E nesse caso foram dois jogadores sul-africanos, o Kennedy e o Arthur, que jogavam no Jomo Cosmos da África do Sul, que não é nenhum país, nenhum time top da África do Sul, né? E atualmente nós temos o Tyrone, que joga no Grêmio, jogou a Olimpíada pela seleção sul-africana, como você mencionou aqui antes, e que inclusive estava nas categorias de base do São Paulo antes de ir para o Grêmio, e tem uma matéria dele dizendo que o sonho dele, na verdade, é jogar pelo Brasil, porque ele mora no Brasil desde os 11 anos de idade, atualmente está com 20.
Sim. Com o advento do profissionalismo, até para tentar segurar os jogadores na África do Sul, é formada a National Football League, em 1959.
A
NFL? Mesmo nome. Porém, ela só aceitava jogadores brancos. O Durban City é aclamado como o primeiro campeão, mas durante as 18 temporadas seguintes, quando durou a NFL, o Highlands Park de Joanesburgo conquistou 8 vezes a liga. Em resposta à NFL, é fundada a South African Soccer League, em 1961, cujo primeiro campeão foi o Transvaal United. Essa liga foi substituída pela National Premier Soccer League em 71, que observou o domínio dos rivais de Soweto, o Pirates e o Chiefs, com 3 canecos para cada um. 11 torcedores morrem durante um jogo entre Moroka Swallows e o Orlando Pirates no Jeep Stadium em 1962. Antes do Kaiser Chiefs, esse era o principal rival dos Pirates. A FAFA é suspensa da FIFA em 1963, após a entidade anunciar que disputaria as eliminatórias para o Mundial seguinte, com apenas jogadores brancos, sendo expulsa em 1976 por reincidência. A África do Sul também foi banida dos Jogos Olímpicos a partir da edição de 1964.
E aqui eu queria mandar um caloroso xingamento ao Bernie Eccleston, o dono da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 foi durante muito tempo a FIA, por pressão da Fórmula 1, a única entidade esportiva internacional que não puniu a África do Sul. Inclusive, a gente teve vários GPs conhecidos na África do Sul, a gente teve um campeão de Fórmula 1 da África do Sul, mas foi basicamente só a FIA, e posteriormente no rugby a África do Sul foi fazer uma... Não, a Nova Zelândia fez uma excursão à África do Sul e queriam punir a Nova Zelândia também.
Sim.
Mas então mandar aqui um abraço pro Bernie Eccleston, que certamente está nos ouvindo enquanto ele toma um mergulho na sua caixa forte de dinheiro. Cara, o Bernie Eccleston, ele é o tio Patinhas da vida real, nada me tira isso da cabeça. Ele tem uma piscina de dinheiro. Mas enfim, continue.
Também o cricket, né? Nos anos 80, a seleção sul-africana disputou vários amistosos, mas inclusive em países de maioria negra, como as Índias Ocidentais, que basicamente que é a Jamaica.
O Caribe, como um todo. Né? Para os nossos ouvintes que não sabem, né? Cricket é taco.
É um taco mais complexo.
Não, é taco. É taco. Taco mais complexo é o beisebol. Você levanta o taco. O cricket, que é o taco para baixo, é taco.
E é o terceiro esporte em popularidade na África do Sul.
Um abraço para o nosso querido Biratan Leal, a única pessoa do Brasil que assiste cricket. Porque os jogos demoram 6 horas.
Não, podem durar dias.
Os jogos feitos para a TV duram 6 horas. Né? Então, ele é a única pessoa do Brasil que tem paciência para assistir taco.
E até falando, né, da população indiana, né, o cricket é muito popular entre os indianos, então existe uma massa considerável de adeptos do cricket entre os indo-africanos. Os prisioneiros políticos de Robben Island, que é onde o Mandela estava preso, formam a Makana Football Association em 1965. Enquanto que o Madiba era só um torcedor, gostava de assistir os jogos, o esporte que ele praticava mesmo era o boxe, ele era um exímio pugilista, o Jacob Zuma, que foi ex-presidente da África do Sul, era um meio-campista esforçado.
Robin só corta para a esquerda, tá de brincadeira.
O Albert Hurry Hurry Johannesson torna-se o primeiro atleta negro a disputar uma final da FA Cup, né, da Inglaterra, né, da temporada 1964-1965, ao defender o Leeds United diante do campeão Liverpool. E, inclusive, nos anos 2000, outro sul-africano que ia se tornar um ídolo do Leeds é o Lucas Radebe, que inclusive inspirou a banda Kaiser Chiefs, que tem quase o mesmo nome do clube que ele é formado, só que troca o S pelo Z. O regime proíbe uma partida amistosa entre o Highlands Park, campeão da NFL, contra o Orlando Pirates. O encontro estava marcado para Mabibane, capital da Suazilândia, no final de 69. Porém, seis anos depois, o Hellenic Football Club, da Cidade do Cabo, bate o Kaiser Chiefs na ida e na volta, 4-0 e 2-1, e conquista o título de campeão dos campeões. Essa foi a primeira iniciativa de ter um torneio interracial. Era o campeão de cada liga. Né? 3 temporadas depois, a NPSL aceita a participação dos clubes da extinta NFL, sendo o Lusitano FC, de Joanesburgo, o primeiro campeão de uma liga disputada por brancos e negros.
O vice foi o Vasco?
O Vasco surgiu só depois, mas seria um forte candidato.
É que é o Lusitano, né? Vai saber. Eu podia ter um amistoso Lusitano e a Portuguesa de esportes.
Olha só. O Luck Stylanu, e o do Kaiser Chiefs, e o Phil Venter do Orlando Pirates também entram para a história sendo os primeiros jogadores brancos contratados por clubes negros. A NPSL é substituída pela NSL a partir de 1985, com certo domínio do Kaizer Chiefs e do Mamelodi Sundowns de Pretória, com 3 conquistas cada. 4 anos depois é inaugurado o Soccer City, o principal, até o próprio nome diz, né, o principal palco do futebol sul-africano, financiadas pelo First National Bank. Em 1991, é fundada a South African Football Association, sem distinções raciais, e é quando a África do Sul volta ao cenário internacional esportivo. Né? No primeiro amistoso, em 7 de julho de 1992, os Bafana Bafana, como é conhecida a seleção sul-africana, que significa garotos em Zulu, ganham dos Camarões, que foi a sensação africana no Mundial de 90, pelo placar mínimo para delírio dos presentes no Kings Park, em Durban.
Um abraço para o Roger Milá, que nos ouve.
Com certeza. Horas após a posse de Nelson Mandela, em 10 de maio de 1994, a África do Sul vence a Zâmbia, vice-campeã da Copa Africana de Nações, por 2-1 no Ellis Park, em Joanesburgo.
Lembrando que o time da Zâmbia, que era um dos favoritos para se classificar para a Copa, morre num acidente de avião.
Sim, no ano anterior. Foi 91 ou 93? Agora...
Ah, não, tá certo. Esse amistoso foi depois do acidente, tá
foi
certo.
Foi depois.
Sim. Mas é que, como foi 94, mas. Então vou reformular, né? É. A Zâmbia não foi para a Copa de 94, muito provavelmente, porque seu time morreu num acidente de avião.
No mesmo estádio, cerca de um ano depois, os Springboks consagram-se campeões mundiais ao baterem os All Blacks por 15-2. Apenas um jogador não branco, o Chester Williams, fez parte do plantel.
Fala do filme. Eu sei que você quer falar do filme.
Tem o Invictus, né? Que é um filmaço do
Clint Eastwood.
Inclusive o filho dele interpreta o herói do título, né? Que converte o último pênalti. E que retrata muito bem, né? Como foi... o estado de espírito da África do Sul com esse título.
Só que o Clint Eastwood passou um pano ali, porque o Chester, a cervejaria que patrocinava os Springboks, que inclusive aparece no filme e tal, ela pagou um prêmio menor para ele, sendo que ele era o showdazão do time. Então o Clint Eastwood passou um pano, e de novo você pôs rugby nesse programa. Esse programa não é sobre rugby. Você quer fazer programa de rugby? Tem outros programas de rugby aqui, entendeu? É isso, tô indignado, vou embora.
E o Chester, inclusive, ele era fazia parte dos Colored, né? Ele era mestiço, mas era o único jogador não branco desse time. Já em 2007, a seleção de rugby levantaria novamente a Webb Ellis Cup, dessa vez batendo a Inglaterra por 15-6, e daí já é uma evolução, né? De um, passaram a 2 jogadores de origem africana, o Brian Abana e o J.P. Peterson. No mesmo ano, o Orlando Pirates conquista a Copa Africana de Campeões, que é a atual Liga dos Campeões da África, ao bater o AZEC Mimosas, da Costa do Marfim, por 1-0 em Abidjan, após empate de 2-2 em Joanesburgo. Além dos Pirates, que também foi vice-campeão da Liga dos Campeões da África em 2013, outra equipe chegou à final do principal torneio interclubes do continente, que foi o Malemodi Sundowns, derrotados pelo Al Ahly em 2001, ano em que o Kaizer Chiefs venceu a Recopa Africana ao bater o Interclube de Angola. Essa é a segunda competição em importância. A atual Premier League é fundada em 1996 e de lá para cá o Malemodi Sundowns conquistou 7 títulos, sendo seguidos por 4 voltas olímpicas do Chiefs e do Pirates. A África do Sul volta a sediar e conquistar um mega evento, porém o título da Copa Africana de Nações de 96 ganhou um capítulo à parte devido a um incidente diplomático entre Mandela e Sani Abacha. O Madiba havia conclamado um embargo da comunidade internacional ao regime nigeriano por conta da execução de 9 opositores da etnia Ogoni. O general, então, não permitiu a saída das Super Águias, futuros campeões olímpicos para o torneio continental. Já nesse ciclo mundialista, os então campeões africanos classificam-se à sua primeira Copa do Mundo, em 1998, ao eliminar o Malawi na repescagem e liderar o grupo formado por Congo, Zaire e Zâmbia. Já na defesa do título africano, são derrotados pelo Egito na final jogada em Burkina Faso. O Mandela novamente intermedia um conflito no continente, realizando a transição pacífica entre o ditador Mobutu Sese Seko e o rebelde Laurent Désiré Kabila, fundador da atual República Democrática do Congo. Lembrando que nessas eliminatórias que eu citei, o Zaire não terminou a disputa justamente porque o país deixou de existir.
A transição pacífica no sentido da negociação posterior, né? Porque já tinha um cenário de guerra civil, o levante do Kabila, que depois foi assassinado também outra revolução barra golpe.
E o filho dele é o atual ditador da República Democrática do Congo, que parece uma ironia. Nessa estreia mundialista da África do Sul, no torneio disputado na França, eles estrearam com derrota de 3-0 para os anfitriões, empatam com a Dinamarca e com a Arábia Saudita, sendo eliminados na fase de grupos. Eles voltam ao Mundial em 2002 e empatam com o Paraguai por 2-2, batem a Eslovênia por 1-0 e perdem para a líder do grupo, a Espanha, por 3-2. A África do Sul perde a disputa com a Alemanha por um voto, numa votação muito polêmica, né, para sediar a Copa do Mundo de 2006. Porém, contando com o apoio de Sepp Blatter, vence a disputa para abrigar o Mundial seguinte, concorrendo apenas com países africanos, o Egito, a Líbia e o Marrocos. Infelizmente, o desempenho em casa não é dos melhores e a seleção sul-africana é a primeira anfitriã a não se classificar para os playoffs, empatando com o México por 1-1, perdendo para o Uruguai por 3-0 e ganhando da França por 2-1. Por sinal, apenas Gana conseguiu levar o continente mais adiante, foi a única seleção classificada no torneio, mas foi eliminada pela Celeste nas quartas de final.
Com aquele lance do Suárez defendendo uma bola nos últimos minutos. E quem era o técnico da África do Sul nessa ocasião?
Nessa ocasião era Carlos Alberto Parreira, mas antes ele havia deixado o cargo e entregado pro professor Joel, pro Papai Joel.
Papai Joel, que, né, é o autor indireto do funk do Joel.
Do funk do Joel.
Eles vão ouvir ou a gente vai recomendar que eles ouçam?
A gente pode ouvir agora.
Um trechinho?
Um trechinho.
Tá.
Very good, Steve Pinap. I don't believe that. Control the match by playing the left.
Hold all on
the right.
Lembrando que o Joel, ele preferia dar as entrevistas em português, justamente para evitar esse tipo de coisa.
Mas assim, depois ele fez uma bela grana por causa dessa reputação dele, né?
Faz até propaganda de shampoo.
Então não dá para reclamar tanto assim.
Após 7 aparições consecutivas na fase final da Copa Africana de Nações, a África do Sul ficou de fora das edições de 2010, realizadas em Angola, e 2012, sediada no Gabão e Guiné Equatorial. Mas voltou a organizar o torneio no começo de 2013 e garantiu o primeiro lugar do seu grupo, ganhando de Angola por 2-0, empatando com Cabo Verde e Marrocos. Nas quartas de final, após empatarem 1-1 com o Mali, os Bafana Bafana foram eliminados nas penalidades por 3-1. Atualmente, a seleção sul-africana de futebol não conseguiu a classificação nem para a próxima edição da Copa Africana de Nações, terminando na terceira colocação do Grupo M, atrás de Camarões e da Mauritânia. Por outro lado, eliminou Angola na primeira fase das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e medirá forças com Burkina Faso, Cabo Verde e Senegal por uma vaga à Rússia.
E agora a gente vai ver um pouquinho da história recente da África do Sul pós sua independência no último bloco do Mapa.
O Mapa.
Milhares de manifestantes que protestavam contra a lei do passe, daí não tem nada a ver com futebol. Esse passe era, eles tinham que apresentar um papel informando o destino, né? Então, imagina só, você vai na padaria, você tinha que ter autorização para ir à padaria. Mais ou menos isso, né? Esses manifestantes são atacados pela polícia na localidade de Sharpeville, resultando em 69 vítimas fatais. A ONU declarou em 1969 essa data como um Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Estima-se que em 1962, no terceiro centenário da colonização europeia na África do Sul, a população era composta por aproximadamente 3 milhões de brancos, menos de um quinto do total, sendo que 58% eram afrikaners, cujo IDH em separado era um dos 5 melhores do mundo ocidental. Por outro lado, cerca de 350 mil negros foram condenados pelos tribunais sul-africanos, muitos sem julgamento, o que representava quase 3% da população nativa. Entre esses presos estava Nelson Mandela, sob acusação de deixar o país sem autorização, lembrando que o governo não emitiu um passaporte para ele, para conhecer de perto a situação dos negros em outras regiões da África. 2 anos depois, Madiba e outras 9 lideranças do Congresso Nacional Africano são condenados à prisão perpétua no famigerado julgamento de Rivônia. Eclode também a Guerra Sul-Africana na Fronteira, em 26 de agosto de 1966, também conhecida como Guerra das Matas de Angola, opondo movimentos independentistas na Namíbia e Angola com apoio de Cuba contra a África do Sul e Portugal. O conflito se estenderá até 1990, deixando um saldo de mais de 20 mil mortos. O primeiro-ministro Hendrik Verwoerd, um dos arquitetos do regime, é esfaqueado até a morte quando visitava o parlamento pelo moçambicano de origem grega Dimitri Tsafendas, que também era militante do Partido Comunista, em 6 de setembro de 1966. Seu sucessor, B.J. Vorster, intensificou a segregação. O Congresso Nacional Africano volta a se reunir na Conferência de Morogoro, realizada em 1969 na Tanzânia. Com a desarticulação do principal partido de origem africana, surge uma alternativa conservadora com a fundação do Inkatha, em 1975. Uma manifestação estudantil contra a inferioridade das escolas negras é duramente reprimida pela polícia em Soweto, na tarde de 16 de julho de 1976. Milhares se levantam contra as autoridades no bairro mais povoado de Joanesburgo. O número das vítimas varia entre 95, números oficiais, e 176, entre elas Hector Peterson, de apenas 12 anos. Steve Biko, líder do movimento da Consciência Negra, é detido arbitrariamente pela polícia em 18 de agosto de 1977, na cidade de Port Elizabeth. Após semanas de torturas no edifício Sanlam e na delegacia de Walmer, Biko é transferido para uma prisão hospitalar em 11 de setembro, morrendo no dia seguinte. A razão oficial da sua morte é uma greve de fome, mas os ferimentos dizem outra coisa. Os bantustões de Bophuthatswana, Venda e Ciskei declaram a independência da África do Sul em 1977, 79 e 81, respectivamente. Lembrando que os bantustões eram territórios demarcados pelo governo no qual os bantus não podiam sair, ou seja, eles tinham que permanecer naquela região. O Mandela, inclusive, teria recebido uma proposta de sair da prisão para morar no bantustão e ele se recusou, porque ele acreditava que a África do Sul era um país só. O governo sul-africano dá suporte aos grupos paramilitares UNITA e RENAMO, oposicionistas aos governos de Angola e Moçambique, além de perseguir exilados do CNA em Botsuana, Lesoto e Suazilândia. O então primeiro-ministro P.W. Botha tenta cooptar os indianos e mestiços na nova Constituição em 1983, criando um parlamento tricameral. A Frente Democrata Unida, coalizão anti-apartheid, boicota as eleições parlamentares de 1984. É declarado estado de emergência em 20 de julho de 1985, com a escalada de violência em 36 distritos do país, durando até 1989, quando o presidente recém-empossado F.W. de Klerk suspendeu-o, além de libertar Walter Sisulu e mais 7 prisioneiros políticos. Nelson Mandela seria solto somente no verão seguinte. Mandela é eleito presidente do CNA em 1991 e começa a realizar diversas viagens pelo exterior para pressionar o governo sul-africano a convocar uma constituinte, que é aprovada em referendo com 68% dos votos em julho de 1992. No mesmo mês, no dia 17, membros do Inkatha atacam o bairro de Boipatong, nas cercanias de Vanderbilt Park, matando 45 pessoas ligadas ao CNA, Então aí mostra uma oposição, né, entre os dois principais partidos de origem africana. Nelson Rolihlahla Mandela conquista 62% dos votos em abril de... Nelson Rolihlahla Mandela conquista 62% dos votos em abril de 1994 nas primeiras eleições universais do país.
É, e o Nelson Mandela e o de Klerk posteriormente receberiam o Prêmio Nobel da Paz pelo papel em terem derrubado o regime do Apartheid.
E, né, no caso do de Klerk é muito polêmica, né, essa nomeação, porque ele, apesar de ser o presidente da transição, durante o Apartheid ele sempre manteve medidas conservadoras, sim, sempre aprovou.
Mas enfim, acho que tinha que dividir para não pegar mal, né, em 93. É. Mas o de Klerk, ele tem uma outra citação no Nobel da Paz dele que é muito curiosa, muito polêmica também, que é o seguinte... Não sei se vários dos nossos ouvintes provavelmente não sabem disso, porque é uma informação muitas vezes obscura, digamos assim, mas a África do Sul é o único país do mundo que já teve arsenal nuclear e unilateralmente abriu mão desse arsenal nuclear. Os outros três países que tiveram arsenais nucleares, Ucrânia, Cazaquistão e Bielorrússia, abriram mão desses arsenais nas negociações pós-dissolução da União Soviética. Não foi uma decisão unilateral. A África do Sul não. A África do Sul simplesmente uma hora falou: olha, a gente está abrindo mão do nosso arsenal nuclear, a gente vai assinar todos os tratados sobre questões nucleares, assinar o Tratado de Não Proliferação, justamente com de Klerk, como parte da reinserção da África do Sul no sistema internacional. Só que tem uma questão muito curiosa, que é o seguinte: o governo do de Klerk sabia que numa eleição democrática provavelmente seria eleito o Mandela, ou então provavelmente seria eleito um representante negro, por assim dizer. E eles não queriam armas nucleares nas mãos de um governo negro. Não tem nada de paz mundial, de olha, vamos abrir mão das nossas armas nucleares porque a gente é legal e a gente quer que todo mundo se abrace e assista Meu Pequeno Pônei. Eles abriram mão dos arsenais nucleares para evitar que um governo negro tivesse acesso a esse arsenal, e posteriormente pudesse até mesmo ceder esse arsenal, essa tecnologia, esse conhecimento para outros governos africanos, outros governos negros africanos, por assim dizer. Então tem essa questão também do arsenal nuclear da África do Sul, que é muito curioso. Inclusive, a única explosão nuclear já registrada, que não tem dono, assim, que é o incidente de Vela, que é no meio, foi uma explosão nuclear no meio do Oceano Índico. No meio não, né? Perto de Madagascar e da própria África do Sul. Considera-se que é o primeiro foi o teste nuclear conjunto entre Israel e África do Sul. E como eu disse, a única explosão nuclear até hoje que não tem dono, ninguém reivindicou. Mas era só um pequeno complemento em relação à questão da democratização na África do Sul.
E nesse período de eleições universais, foi eleito mais três presidentes negros, o Thabo Mbeki, que deu uma declaração infame certa vez, falando que a AIDS é um problema da pobreza, que não tem nada, o vírus, como se não existisse um vírus, fosse um problema não de saúde, mas de pobreza. Enquanto que ele renunciou e foi substituído pelo Kgalema Motlanthe nas eleições seguintes, que depois passou o cargo para o Jacob Zuma, o atual presidente, que vive em meio a denúncias de corrupção.
Ele tem vários casos de corrupção e recentemente ele enfrentou um processo de impeachment, né, na Câmara Sul-Africana, né, a gente mencionou no bloco anterior, né, você colocou aquela, né, o revezamento da Copa do Mundo, né, olha, agora na Alemanha, a próxima é na África do Sul. O FIFA Gate recente tem muito a ver com isso, né? Que várias autoridades teriam recebido, né, algum agrado para organizar aí essa ordem das Copas do Mundo. Qual a sua dica cultural, meu caro Matias?
A minha dica cultural é o filme Cry Freedom, eu não lembro do nome em português, de 1987, é estrelado pelo Kevin Kline e pelo Denzel Washington, e fala justamente da figura do Steve Biko, né, que é interpretado pelo Denzel. Inclusive foi o primeiro...
Pelo Denzel, virou íntimo agora. É brother.
Zell. Inclusive ele foi indicado para o Oscar de melhor ator coadjuvante pela primeira vez por esse papel.
E a minha dica cultural, ela é óbvia, já foi citada, ela é sem graça, porém ela de certo modo obrigatória, né, pela questão do tema, a questão de uma identidade nacional sul-africana separada de uma identidade racial, que é um processo que vai ser muito devagar, que está começando, tá? Ele não foi concretizado, sequer dá para dizer que ele existe direito ainda, mas que é o filme Invictus, que já citamos, né, do Clint Eastwood, embora passe um pano lá para a questão do Chester, mas é um baita filme. Eu só não gosto muito de um pouco da trilha sonora, acho ela meio piegas. Mas e eu gosto muito nesse filme, né, para os nossos ouvintes que já viram, que assistirão, a questão dos seguranças, né, a subplot, né, dos seguranças do presidente, né, os seguranças brancos e os seguranças negros, que eram, entre aspas, terroristas do Congresso Nacional Africano. Mas enfim, essa é a minha dica, Invictus. E qual a música de encerramento, meu caro Matias?
Não, só antes de passar para a música de encerramento, a gente citou duas produções estrangeiras passadas na África do Sul, mas eu queria indicar uma produção local também, cinematográfica, que é o filme Tsotsi, que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2006, que se passa em Joanesburgo e mostra um pouco da sociedade sul-africana após o apartheid, porque o foco muitas vezes é sempre sobre o apartheid ou sobre a colonização, como no caso dos Zulus, que a gente falou no começo do programa. Então, Tsotsi é um filme bem atual e mostra também como a violência urbana é um dos principais problemas da África do Sul, ainda em decorrência dos anos do apartheid, né? Porque você tira a condição humana de boa parte da população durante décadas, essa situação ela não vai se reverter de um dia para o outro. Então, esse é um filme muito bacana, e a trama gira em torno de um criminoso que acaba roubando um carro e no carro tem um bebê. Então ele tem que lidar com o que ele vai fazer. Mas ele rouba um carro achando que é o carro de uma família branca. Mas é uma família negra.
Olha você entregando aí, ó, dando spoiler.
Não, mas isso é bem no começo do filme. É a trama. Só que mostra essas situações.
Agora só falta você dizer que no fim ele se revela que ele é o Batman.
Não.
Eu que estraguei o filme.
Enfim.
E a música?
A música de encerramento é Assim Bonanga, que significa em Zulu aquele que a gente não vê, que foi uma música composta pelo Johnny Clegg, que era um músico branco sul-africano, mas ele era ligado à militância anti-apartheid, inclusive era conhecido como o Zulu Branco, e ele fez essa música em tributo ao Mandela, justamente porque de 62 até a soltura do Mandela, não tinha nenhum registro dele, não tinha fotos do Mandela. As pessoas levavam cartazes do Mandela da época que ele tinha sido preso, mas tanto até que quando ele sai da cadeia, ninguém reconhece ele, porque a transformação física tinha sido muito grande nos quase 30 anos que ele teve detido. Então é uma música muito bacana, e essa versão que eu escolhi inclusive tem alguns trechos de discursos do Mandela.
Então é isso, vamos ficar com esse som escolhido pelo Matias, até daqui a uma quinzena.
E quando, a gente volta pro Paralelo 30, só fica essa dica.
Não, quando atenderemos, na verdade, não, eu vou falar mais, porque
mais.
Ninguém me segura, eu não tenho medo. A gente vai começar a atender um velho pedido dos nossos ouvintes, né? A gente já comentou aqui tem várias pautas possíveis no Brasil, né? Como por exemplo os clubes de colônia. Então, nosso próximo programa será no nosso querido Brasil varonil, ou às vezes não tão querido assim, ou às vezes não tão varonil assim. Então, se você não é brasileiro, mas nos ouve, e não terá clubismo, tá? Eu quero deixar muito claro que qualquer clubismo que ocorrer não será intencional. A gente, inclusive, quer buscar um convidado para ele tomar porrada no nosso lugar. A gente quer usar um bode expiatório. Mas então é isso. Fique com o som e até daqui a 15 dias.
Years ago. I wrote Asimbunanga, which means we have not seen him. He was so heavily banned and censored in the country. Today, when we say Asimbunanga, we're actually saying we still have a long way to go. It's in our hands. It's in the hands of the next generation.
Asimbunanga, Asimbunanga, Mandela Tina, Labe Kuna, Labe Heli Kuna.
Remind ourselves that our work is far from complete. Where there is poverty and sickness, where human beings are being oppressed, there is more work to be done. 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 Determination to reclaim this country as your own.